Amém. Você pode se assentar. Uma boa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Amém. Rogerinho é muito bom, né? Amém, irmãos. Na época, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Bate-seba, filho de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. E ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e o deixe onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram a lutar contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Irmãos, essa noite eu queria conversar com vocês. O tema da mensagem é o caminho da queda. Esse lugar aqui é um lugar que me traz muito incômodo, porque, primeiro, que é uma responsabilidade enorme você trazer a palavra, e segundo, usar esse púlpito. Então, e eu sei, porque eu convivo com os pastores aqui, eu sei que todos eles têm o mesmo sentimento e oram, pedindo direção ao Senhor, para que a gente não venha trazer uma palavra meramente do nosso coração, mas que essa palavra seja uma palavra direcionada para a igreja, através do Espírito de Deus. Então nós oramos e o Senhor nos direciona. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem do pastor Vano: você vai pregar no primeiro domingo de fevereiro à noite. Eu estava viajando. E aí aquela palavra veio, já ficou no meu coração, que eu fico: meu Deus, e agora? O que eu vou falar? E começo a orar, e começo a pedir direção. É bom que tira a minha fome, que aí eu já fico mais magro. E aí eu estou com essa angústia e nada no meu coração. E quando chegou domingo à noite, domingo retrasado, o pastor pregando, falou assim: olha, domingo de fevereiro vai vir aqui um médico missionário, não é isso, Humberto? É um grande homem de Deus. Eu estava sentado, eu falei assim: glória a Deus, que não sou eu que vou pregar. Fiquei feliz demais, mas a minha alegria como pobre dura pouco. Segunda-feira de manhã, ele falou assim: o pregador está doente. Falou, não, mas vai ficar bom, não, não vai ficar bom, não. É você que vai pregar. E a palavra que Deus me deu foi essa. Irmãos, tem umas coisas que a gente precisa aqui bater um papo. Porque o tema é o caminho da queda. E começa o texto falando o seguinte: na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. E essa semana eu fiquei aqui na igreja, perguntei o Rogério, por que todo mundo ia brigar nessa época da primavera? Por que essa época era a época da guerra? Por que saíam os reis, saíam na primavera? Porque na época da primavera, era a época que as chuvas já tinham passado. Então os soldados conseguiam, facilitava a logística dos soldados, os soldados conseguiam andar mais rápido, os carros não iam atolar, os carros de guerra. Era a época da colheita, então você tinha alimentos para o exército, e isso era necessário. E o clima era mais ameno, você não era tão frio, também não era tão calor. Então isso tudo criava uma condição propícia para a guerra. Então por isso que a Bíblia fala que na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. Mas a Bíblia fala que Davi enviou Joabe e seus oficiais, ele não foi. E pelo contrário, a Bíblia fala o seguinte assim, ó: uma tarde Davi se levantou da cama. Olha, essa decisão de Davi foi um ponto de partida para uma série de problemas. E é estranho você ver essa posição de Davi, porque a gente enxerga aqui um Davi diferente. Se a gente voltar um pouco mais em 1 Samuel, você vai ver Davi querendo lutar com um gigante. Davi foi levar alimentos para os seus irmãos, e ele vê lá um gigante, um incircunciso, que a gente sabe que é Golias, e falou assim, cara, eu posso lutar com esse cara. E ele é desencorajado pelo rei. Ele falou assim, não, você é um menino, como é que você vai querer lutar com um gigante? Ele é um guerreiro, você é um menino. Ele falou assim, não, mas você não sabe quem sou eu. Eu matei um urso, eu matei um leão. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Esse é Davi. Mas um pouco aqui na frente, a gente vai ver Davi mandando seus oficiais para a guerra, e ele é levantando tarde. Mas aqui Davi já era rei. Davi cresceu demais. Davi entendeu que ele não precisava mais lutar. Só que essa época era uma época de guerra, e na época de guerra nós temos que guerrear. Mas Davi acordou tarde. A Bíblia fala assim, levantando tarde da cama, foi passear no terraço do palácio. E quando ele foi passear, no momento que ele estava guerreando, ele foi ver aquilo que ele não podia ver. E quando ele viu aquilo que ele não podia ver, ele desejou aquilo que ele não poderia ter. E ele vai perguntar quem era. E vão falar assim, ó: ela é Bate-seba. Ela é filha de Eliã, mulher de Eli, mulher de Urias. Ele sabia quem ela era. Mas mesmo assim ele falou, tragam ela. E quando ele traz, e quando trazem a Bate-seba, ele vai ter relações com ela. E ela vai embora, e ela vai engravidar. E ela vai avisar, ó, avisa a Davi que eu estou grávida. O que Davi vai fazer? Davi fez o quê? Manda o marido para cá. Eu vou enganar o marido, para que ele durma com a sua esposa, e ele vá pensar que o filho é dele. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Por isso que o tema é o caminho da queda. Irmãos, nós vamos caindo. Nós vamos caindo quando a gente começa a deixar de lutar no tempo de guerra. Davi deixou de lutar no tempo que ele tinha que lutar. E por ele não estar onde que ele tinha que estar, começou a olhar para onde que ele não tinha que olhar. E ele traz o esposo. E ele tenta fazer de tudo, só que ele não contava que, com a lealdade de Urias. Ele era um homem leal, ele era um homem fiel. Ele fala, como que eu vou para a minha casa, como é que eu vou deitar com a minha mulher, se os teus soldados estão na guerra? Imagina a cabeça agora de Davi. E Davi tenta mais uma vez, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que embriagar esse cara. E ele vai, traz Urias para a festa, e bebe, come, e fala assim, agora eu vou fazer ele para a casa dele. Mesma coisa, ele vai dormir lá na esteira, ele não vai para casa. Davi, vendo que não tinha mais nenhuma solução em relação a Urias, o que ele vai fazer? Ele vai mandar matar esse homem. E esse homem morre. Mas tudo isso começou quando Davi deixou de lutar. Deixou de lutar, levantando tarde, foi passear no terraço do palácio, viu uma mulher que não poderia ver, desejou, tomou como mulher, ela ficou grávida, ele mandou chamar o marido, não deu certo o plano dele, ele foi e mandou matar. Olha a situação de Davi, porque no tempo de guerra, ele estava passeando. Irmãos, eu não sei se vocês já entenderam, mas hoje nós estamos vivendo num tempo de guerra. Quando nós fazemos aqui o anúncio da conferência de carnaval, irmãos, como igreja, nós tínhamos que, na verdade, ficar aí de joelhos por esses jovens. Porque fazer uma conferência de carnaval numa cidade onde a autoridade do Estado dá a chave da cidade para uma entidade maligna, a gente não tem noção no mundo espiritual o que é isso. E fazer uma conferência, como a Igreja do Recreio está fazendo, sem cobrar um tostão, para que o meu filho, que tem 20 anos, que está ali, está aqui, para não estar no mundo, e tantos jovens aqui, isso é momento, primeiro, para a gente louvar o Senhor, agradecer pela visão da igreja, e ficar de joelho intercedendo. Porque nós estamos no tempo de guerra. E o inimigo não está para brincar. Mas o problema não é o inimigo, o problema não é nem o tempo de guerra, o problema é como é que a gente está lidando nesse tempo de guerra. Porque o que não pode é a gente cometer o mesmo erro de Davi, está passeando no terraço do palácio, no tempo de guerra. Ó, falou em guerra, já começa a chuva. Porque Davi está passeando no tempo que ele tinha que estar lá com os soldados. E o fato dele não ter ido, nós observamos o tamanho da tragédia que isso causou, não só na vida de Davi, mas na vida dos outros. Porque o erro de Davi alcançou a vida de Betseba e alcançou a vida de Urias. Irmão, nós estamos num tempo de guerra. E nós não podemos, no tempo de guerra, estar passeando no palácio. Para vocês terem uma ideia, vocês estão aqui na igreja hoje, já viu o teto da igreja como é que está pretinho? A igreja está pintada, está tudo direitinho. Mas durante a semana não tinha cadeira nenhuma aqui. Nenhuma aqui. Isso aqui estava sendo pintado. Tudo isso aqui foi pintado. Para quê? Para que quando você chegasse aqui hoje, a igreja estivesse bonita para te receber. Então existe um cuidado, existe um zelo, existe um trabalho para que você, quando chegar, para que você, quando chegasse aqui, você fosse bem recebido. Tem um programa que eu assistia muito lá em casa com a Cacá, chamado Deixe, Ame ou Deixe. Já assistiram esse programa? Ame ou Deixe? Ela é uma arquiteta e ele é um corretor de imóveis. Olha que loucura isso. E eles procuram casais que querem se mudar. Eles não querem mais ficar na sua casa. Eles querem uma casa nova. E eles vão visitar esse casal e perguntam, por que que você quer ir para uma casa nova? Ele falou, porque essa casa aqui, ela não nos atende mais. Essa casa aqui é uma casa que ficou ultrapassada. Tá, tudo bem. E o que que você quer? Eu quero uma casa que tenha uma janela de frente para o quintal. Eu quero uma casa que tenha uma cozinha maior. Eu quero uma casa que tenha um quarto mais ali para o fundo, porque aqui é muito barulho, com uma chuva. Tá bom. A Julie começa a reformar a casa. E o Todd começa a levar esse casal para visitar aquela casa que eles querem. Quando a obra termina, eles vão visitar a casa deles. Irmãos, mais de 80% do grupo do programa não quer mudar de casa. Quando eles entram na casa, eles falam assim: meu Deus, não é a minha casa, não é a sua casa, mas a minha cozinha estava aqui, como é que a minha cozinha está do outro lado? Não, porque você falou que queria uma cozinha que tivesse uma boa iluminação, nós só trocamos a cozinha de lado. Ah, mas cadê o meu quarto? O seu quarto ficou lá no fundo, como você queria. Irmãos, olha, isso é o choro dos flamenguistas, irmãos. O que me chama a atenção na palavra, nesse programa, é que mais de 80% não troca de casa. Porque, irmãos, nós queremos o novo. Mas o novo, se não for cuidado, vai ficar velho. Deus nos deu uma família. Deus nos deu um casamento. E muitas vezes nós esquecemos da manutenção. Nós esquecemos que nós precisamos estar alimentando isso. Nós esquecemos que nós precisamos alimentar o casamento, trabalhar nosso casamento. Porque a gente entende o seguinte: não, não dá mais, eu vou procurar um novo. Mas o novo, se não for cuidado, vai ficar velho. E quando eles chegam na casa, a casa é a casa que eles sempre sonharam, mas continuava sendo a casa deles. Mas simplesmente, o que ela fez? Ela reorganizou a casa. Não tinha mais necessidade de mudar. O problema é que muitas vezes nós vamos deixando de lutar. Muitas vezes a gente vai deixando as coisas irem acontecendo. E nós vamos nos perdendo no caminho. A mesa passa a não ser mais visitada. Não tem mais o almoço, não tem mais o jantar, não tem mais o café na mesa, não tem mais o bate-papo, não tem mais o tempo junto, não tem mais a disciplina com o Senhor. Nós vamos abrindo mão, e quando a gente começa a abrir mão dessas coisas, a gente começa a ver aquilo que a gente não pode, ou aquilo que a gente não deve ver. E nós começamos a buscar coisas, começamos a buscar situações, começamos a consultar aquilo que a gente não deve consultar. E quando a gente vai ver, nós estamos perdidos. Simplesmente perdidos. Porque a gente vai negligenciando o nosso dia a dia. Mas eu queria continuar com vocês, porque não acabou. Esse problema não acabou. Esse problema continuou. Por quê? Porque Deus não se agradou de Davi. E ele vai mandar Natã, lá em Samuel 12. Segundo Samuel 12, ele fala que assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ele comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro por nome do Senhor que o homem que fez isso merece morte. Deverá pagar 4 vezes o preço do cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta Natã falou: você é esse homem. E Davi fala lá no versículo 13: pequei contra o Senhor. Irmãos, é como se a gente sempre quisesse dar o jeitinho do escape no pecado. Davi, quando pecou, que Bate-seba ficou grávida, ele tentou encobrir o seu pecado, acobertar o seu pecado, colocando o marido dela dentro da sua armação. Não deu certo. Ele foi e mandou matar. É como se fosse hoje a gente tentar esconder, apagar uma mensagem, apagar o histórico do nosso computador, apagar uma situação, deletar um número. Mas deixa eu te falar, a gente pode deletar um número, a gente pode apagar o histórico, a gente pode fazer o que for. Deus vê. Deus vê. Deus viu. Davi tentou encobrir de todas as formas, mas Deus mandou o profeta e falou assim: ó, Deus não se agradou. Deus viu. E Deus fala para ele assim: ó, este homem é você, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Irmãos, Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Não troca aquilo que Deus te deu ou que tem te dado por aquilo que está lá fora. Não vale a pena. Cuide da sua vida, cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento. Não deixe a vida te levar como a gente ouve aí fora. Mas se tiver que reformar a casa, reforme a casa. Como é que está o seu relacionamento na sua casa, na sua esposa, com o seu filho, no seu trabalho? Mas que você possa fazer uma reflexão, porque nós vamos caindo, nós vamos nos desligando, nós vamos nos distraindo, e a gente começa a soltar corda num tempo que não dá para soltar corda. A gente começa a negociar o tempo da mesa, a gente começa a negociar o tempo com o casal, a gente começa a negociar o tempo com o filho, a gente começa a negociar o tempo com Deus, a gente começa a negociar o tempo com a igreja. Nós vamos caindo, e quando a gente vai ver, a gente está olhando para aquilo que não tem que olhar, e a gente deseja, e a gente cai, e o caminho é da morte. Mas não parou aí. O profeta fala para ele assim: olha, o Senhor perdoou o seu pecado, mas deixa eu te falar uma coisa, a espada nunca mais vai se afastar da tua família. E o que é pior, outra consequência, o menino morreu. Olha isso, gente, como é que esse negócio é sério. Ele não lutou quando tinha que lutar, ficou em casa passeando no momento que tinha que estar guerreando, desejou o que não podia desejar, tomou o que não tinha que tomar, escondeu o pecado e matou um homem. E Deus fala: por que que você fez isso? Eu posso te dar tudo, e se não fosse suficiente, eu te daria mais. Deus perdoou, perdoou. E você vai ver um pouco mais lá na frente que Deus perdoou. Mas a Bíblia fala que nunca mais a espada saiu da casa desse homem. Seu filho Aminon vai violentar a sua meia-irmã Tamar. Absalão, porque não aceitou a forma como seu pai lidou com essa situação, matou Aminon para vingar a sua irmã. Absalão se revoltou contra seu pai, e o seu filho foi morto pelo seu general. Tudo isso, irmãos, porque lá atrás disparou um caminho que você não tinha que andar. E ainda por cima, no final, o filho morreu. A gente precisa, irmãos, fazer uma avaliação de como que a gente está levando a nossa vida. Nós não podemos levantar tarde e passear no pátio do palácio no tempo de guerra, porque custa caro demais. Esse pecado custou caro demais para Davi. Esse pecado não ficou limitado na vida de Davi, esse pecado alcançou a sua casa. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso erro não alcance a nossa casa. A pergunta é: como é que a gente está levando a nossa vida? Lá na frente a gente vai ver que Deus perdoou, que a Bíblia fala assim, ó, depois Davi consolou a sua mulher, Bate-seba deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Natã deu o seu nome do menino de Gedidias, que quer dizer, o Senhor o amou. Essa mesma mulher teve um filho chamado Salomão, que foi o sucessor, mas custou caro demais. Mas por que custou caro? Porque a Bíblia fala, na época da primavera, em que os reis saíam para guerrear, Davi ficou em Jerusalém, passeando no terraço do palácio. Irmãos, aonde nós estamos? Nós estamos guerreando ou nós estamos passeando no palácio? Essa é uma resposta pessoal. Aonde você está? Você está na guerra? Está brigando? Está lutando pela sua casa? Está lutando pela sua família? Está lutando pelo seu filho? Está lutando pelo seu casamento? Está buscando? Como é que está a sua vida com o Senhor? Ou você está passeando no palácio no tempo de guerra? Não é bem aí, pô, esse negócio de igreja não é assim. Não, vamos relaxar. Quando nós abaixamos a guarda, irmãos, nós começamos a nos tornar vulneráveis. E não se engane, não entra nessa, não, mas eu já tenho 20 anos de casado, disso aí eu não caio mais. Não, meu casamento, eu estou com 30 anos de casados. Não entra nessa, porque esse é caminho de morte. Nós temos que lutar e vigiar todo dia até o final. Mas a pergunta é, irmãos, e essa pergunta para mim e para você: como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que você está levando a sua casa? Como é que você está levando o relacionamento com o seu filho? Como é que você está levando a sua empresa? Como é que você está levando o seu relacionamento do seu casamento? Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder essa noite. Porque quando Deus dá uma palavra dessa, é porque Ele pode querer interromper um caminho de morte que você está percorrendo. Deus pode estar querendo interromper um caminho de morte que você está percorrendo, para que você não venha sofrer o que Davi sofreu. Porque a Bíblia fala, ó, Senhor te perdoou, mas a espada nunca mais vai sair da sua casa. Tem consequências, irmãos, que são duras demais, e que a gente não precisa passar por elas, nem sofrer. Mas que a gente possa entender, que no tempo de guerra, como nós estamos vivendo, nós não podemos estar passeando. Vamos ficar de pé? Essa noite é uma noite de reflexão, assim, individual. Individual. Essa é uma reflexão minha, sua, pessoal, Como é que nós estamos levando isso? Irmãos, eu sou um pastor de família aqui da igreja. E muitas vezes eu estou aqui passando aqui, passo semanas aqui, e eu vou para casa chorando. Se já minha esposa falou assim, você falou muito essa noite. Às vezes fico no sofá, pensando em situações que a gente pega. Porque muitas vezes a gente negligencia e vamos deixando coisas que a gente não pode deixar. E quando a gente vai ver, nós estamos em grandes problemas. Irmãos, se você tem deixado algo, se você sabe que você parou de lutar por alguma coisa, se você está passeando, de ver você está guerreando, eu gostaria de te fazer um apelo nessa noite. Pare. Pare. Larga isso. Para de consultar. Para de procurar. Pare de buscar. O Senhor tem o melhor para você. Se precisa de ajuda, você tem um corpo pastoral da sua igreja. Irmãos, nós somos a igreja. Você tem pastor. Está com dificuldade? Busca um pastor. E graças a Deus aqui na igreja nós temos pastores sérios. Mas não fique passeando no tempo de guerra. Para que a sua família, para que o seu casamento, para que a sua relação não seja saqueada e destruída. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Não vou fazer apelo. Pode vir se quiser. Não vou fazer apelo, mas eu quero orar por você. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Se tem algo na sua vida que você parou de lutar, se tem algo na sua vida que você já está levantando tarde, de repente você está assim, ah, eu não tenho mais buscado pelo meu filho, de repente você parou de orar pelo seu casamento. O seu olhar agora é o novo. Não, esse casamento aqui, pastor, não dá mais. Agora é o novo. Você está no caminho errado. Tem que buscar, tem que tratar. Vamos quebrar a casa toda. Mas fica bom. O que que você deixou? O que que você tem deixado? Porque são caminhos, caminhos da queda. Davi caiu quando ele deixou de lutar. Que o Senhor nos ajude. Quero orar por você. Mas eu queria que você também orasse por você. Senhor, esse pastor aí está falando isso. Mas eu tenho feito isso aqui. E o Senhor já falou comigo para me deixar isso aqui, eu tenho insistido. Mas nessa noite o Senhor falou comigo para que eu não venha viver a morte na minha casa, para que eu não venha viver a morte no meu casamento, para que eu não venha viver a morte do meu filho. Então nessa noite eu quero parar, eu quero entregar ao Senhor e eu quero voltar a brigar, quero voltar a lutar, porque eu tenho negligenciado isso aqui. Senhor, em nome de Jesus. Quando a gente vê a trajetória da vida de Davi, um homem que em 1 Samuel se dispôs a lutar contra um gigante, um homem que matou o urso, um homem que matou o leão, mas ele cresceu demais. E aqui a gente vê um Davi diferente, um Davi que não quer ir para a guerra, um Davi que manda soldados, um Davi que vai passear num tempo que não pode passear. O Pai, ele vai ver algo que ele não podia ver e vai tocar em algo que ele não podia tocar. E dali, Senhor, a morte entrou na sua casa, entrou na sua vida, entrou na sua família, para sempre. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha interromper, ó Pai, caminhos de morte nessa noite. Pai, que o Senhor venha interromper, Senhor, nessa noite, caminhos, ó Pai, que tem levado à destruição casas, casamentos, filhos, Senhor. Pai, que essa noite o Senhor venha interromper, Senhor. Pai, que o Senhor venha despertar a tua igreja, que nós estamos no tempo de guerra e não em tempo de lazer. Pai, que na nossa casa venha ter joelhos dobrados. Pai, venha ter mãos estendidas, clamando. Ó Deus, que o Senhor venha destruir, que o Senhor venha, Pai, romper laços de morte nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ministrar no coração daquele, ó Pai, que tem consultado, que tem visto coisas que o Senhor sabe e que o Senhor tem falado. Irmão, larga. Para. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E não aprova. Senhor, que o Senhor possa ministrar no coração da tua igreja. Pai, que na nossa casa, que a nossa casa seja uma casa de adoração, que a nossa casa venha a ser uma casa de clamor, que a nossa casa venha a ser a casa, Senhor, do Senhor, que a nossa casa venha a ser uma casa cheia de intimidade. Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos, ó Pai, divórcio nesse lugar. Ó Pai, nós não, ó Pai, não aceitamos filhos perdidos nesse lugar. Pai, nós declaramos, ó Pai, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, a nossa casa é tua. Os nossos filhos são teus, ó Pai, o nosso casamento é teu. Visita a tua igreja, visita o teu povo, ó Pai, nos dê coragem, Senhor, para termos uma vida de santidade comprometida com o Senhor. Não permita, ó Pai, que venhamos passear no tempo de guerra, para não sermos destruídos, mas que o Senhor venha despertar cada um, para que possamos compreender a responsabilidade que nós temos. Pai, desvia o caminho de morte do teu povo, mas que o Senhor possa nos dar um coração quebrantado, sincero, para caminharmos com verdade e em verdade na tua presença. Em nome de Jesus.